As inscrições para o Concurso Nacional Unificado vão até o dia 9 de fevereiro.
O Enem dos concursos vai selecionar mais de 6 mil novos servidores para 21 órgãos públicos federais.
As taxas de inscrição variam entre R$60 e R$90.
Mas algumas pessoas têm direito a pedir a isenção desse pagamento. E o prazo para fazer a solicitação já está terminando.
Quem está ao vivo conosco aqui nos estúdios e traz os detalhes é a secretária executiva do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Cristina Mori. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite a vocês e a todo mundo que nos ouve.
Secretária, vamos começar então explicando como funciona essa isenção da taxa para a inscrição do concurso unificado. Quem tem direito a solicitar essa isenção?
Quem tem direito a solicitar é quem é cadastrado no CadÚnico, né, que é o Cadastro Único dos Benefícios Sociais do Governo, beneficiários atuais ou anteriores do ProUni e do FIES, que são programas de financiamento, de acesso ao ensino superior, né? Lembrando que essas pessoas podem estar cursando atualmente o ensino superior, mas se elas estiverem concorrendo a uma vaga de ensino superior, elas têm que ter concluído e ter o diploma do ensino superior se elas forem aprovadas, né, nessas vagas. E também podem ter isenção as pessoas que são doadores de medula óssea. E isso é o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que faz essa certificação.
E até quando é possível pedir a isenção e como fazer? Tudo pela internet?
É tudo pela internet, o pedido de isenção tem que ser feito na plataforma de inscrição, que é a plataforma única de inscrição no concurso, né, que acessa pelo gov.br/gestão, ali tem todos os links para acessar, e a pessoa faz ali no momento da sua própria inscrição, ela diz qual dessas que ela está pleiteando. A inscrição vai até 9 de fevereiro, como foi falado, mas o pedido de isenção é só até sexta-feira, até dia 26, depois de amanhã, até as 23h59, tem que correr.
E como é que o governo vai avaliar esses pedidos para saber se está tudo certo, se as pessoas realmente se encaixam nesses critérios que a senhora colocou aqui, e quando a pessoa vai saber se teve a solicitação atendida ou não?
Tá. No caso do CadÚnico, a pessoa vai ter que colocar o número NIS dela, né? Então esse número é um batimento de bases que é feito, e aí automaticamente o governo já sabe se ela está no CadÚnico ativo ou não. No FIES e do ProUni é só uma declaração, a pessoa tica lá se ela faz parte desses dois programas ou fez, e aí pelo cruzamento de base do governo também a gente fica sabendo. No caso do doador de medula óssea, tem que apresentar um documento comprobatório, que é ou o registro, que é o REDOME, que é o registro oficial, ou a declaração, um laudo ou um atestado de um médico ou médica com CRM, que ela tem que fazer o upload, tem que tomar cuidado com o tamanho do arquivo para poder comprovar que é doadora.
E no caso da pessoa não ter essa isenção aprovada, ela ainda pode se inscrever fazendo pagamento?
Pode. A gente vai responder até o dia 29 de janeiro, se ela teve a inscrição, a isenção aprovada ou não. Caso ela não tenha sido aprovada, ela tem até o dia 30, o dia seguinte, para fazer o recurso, e aí ela tem que apresentar documentos complementares pelo próprio sistema de inscrição, e aí a resposta final é dia 6 de fevereiro. Se dia 6 de fevereiro o pedido dela de isenção não tiver sido aprovado, ela tem que pagar e finalizar a inscrição dela até o dia 9 de fevereiro.
E agora, secretária, conta pra gente um pouco mais sobre a expectativa para esse concurso. Quantos candidatos já se inscreveram?
A gente já teve mais de 700 mil pessoas inscritas e a gente está com a estimativa aí de que a gente vai chegar a 3 milhões e tantos, somando todas as vagas.
E também está prevista uma reserva de cotas, né, secretária? Qual é o público-alvo dessas cotas?
As cotas, elas são, para todas as, né, todas as vagas, 20% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, e no caso específico das vagas da FUNAI, ainda tem 30% de cotas para pessoas indígenas.
E aí as pessoas, esses candidatos, terão que fazer essas comprovações também no ato da inscrição?
São diferentes as comprovações para cada um desses tipos de reserva, né? Mas tá lá especificado no edital todos os documentos que a pessoa precisa fazer, e no caso das pessoas negras tem o procedimento de heteroidentificação, que é posterior, antes da aprovação final dos candidatos.
A senhora falou do pagamento da taxa se a pessoa não for aceita dentro do nível de isenção, né? Existe uma diferença do nível médio e superior, não é isso?
Isso.
E qual a diferença, secretária? O valor, né?
A taxa de inscrição do nível médio é R$60, das vagas de nível médio, do nível superior é R$90. A pessoa só pode se inscrever em uma das duas, assim. Então, se for para concorrer para uma vaga de nível médio, ela tem que escolher aquela e pagar os R$60. Se ela quiser do nível superior, é R$90. E aí, a gente tem um bloco que tem todas as vagas de nível médio e a gente tem outros 7 blocos em que estão distribuídas as vagas de nível superior. Dentro do mesmo bloco, bloco, ela pode escolher entre diferentes vagas que estão disponíveis naquele bloco, mas ela não pode fazer inscrição em blocos diferentes.
Então, por exemplo, eu vou me inscrever no nível superior, eu vou escolher um dos blocos para me inscrever e ali eu vou ver quais as vagas que eu vou querer, é isso?
É, você vai ordenar em todas as vagas daquele bloco qual que é a sua primeira preferência, a sua segunda preferência, assim por diante, até todas as vagas que tem naquele bloco.
E eu posso ser chamada, né, em qualquer uma delas.
É, depois, quando tiver o ranqueamento final dos aprovados, né, você vai estar na melhor posição que você tiver, na sua melhor preferência, você vai estar na melhor posição possível, você vai ter descartado, então, todas as outras que você não priorizou, e aí você vai ser chamado conforme a disponibilidade de todas até a sua preferência principal e a disponibilidade de vagas dentro da sua nota de aprovação.
E é possível um candidato se inscrever para o nível médio e também para o nível superior?
Não é possível. A prova é no mesmo dia. Então, não tem como a pessoa fazer duas provas no mesmo dia. E cada um está num bloco, então, de fato, é só uma possibilidade.
Tá ótimo, secretária. A gente conversou aqui com a secretária executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cristina Mori. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigada também.